crime organizado pode faturar mais de 2 bilhões de reais até o fim deste ano com contrabando de medicamentos e canetas emagrecedoras na fronteira entre Brasil e Paraguai. Isso é o que revela um levantamento do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Os detalhes na reportagem do Leonardo Gomes.
Um estudo elaborado pela entidade aponta que os medicamentos emagrecedores estão entre os itens mais lucrativos para os contrabandistas, com margens que podem chegar a 415%. Em paralelo a isso, a gente tem um corredor de contrabando que se formou pelas principais rodovias do Paraná e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai. Isso porque de entre 90% a 95% desses medicamentos e ampolas conseguem sim entrar no Brasil, mesmo com as ações das autoridades. Na avaliação do pesquisador e diretor do IDESF, Luciano Barros, as organizações criminosas passaram a investir nos emagrecedores por conta do alto valor agregado e também pela alta demanda de brasileiros.
O critério é puramente econômico. Os produtos com alta demanda e que tem carga tributária elevada, são os principais atrativos para as facções criminosas. Além disso, para esses grupos criminosos, o contrabando gera altíssima lucratividade e penas muito brandas quando comparadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. O risco jurídico é menor, mas o retorno financeiro é equivalente ou maior do que o do tráfico.
A importação de emagrecedores do Paraguai é restrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Produtos como esses podem ser comprados em farmácias apenas mediante receita. Ao adquirir medicamentos com origem desconhecida, o paciente coloca a própria vida em risco, já que ampolas e canetas emagrecedoras exigem refrigeração e manipulação rígida. O estudo do IDESF fez ainda um panorama geral do contrabando entre Paraguai e Brasil. A estimativa é que a entrada ilegal de diversos produtos movimente cerca de 60 bilhões de reais por ano. O volume movimentado pelo crime organizado chega a superar a própria balança comercial oficial entre Brasil e Paraguai e equivale a cerca de 1/4 do PIB, do Produto Interno Bruto do Paraguai. Conforme a pesquisa, o cigarro continua sendo o principal produto do contrabando entre os dois países, respondendo por quase 39% das apreensões feitas pela Receita Federal.
Motoristas que mantiveram um bom histórico no trânsito poderão renovar a carteira de habilitação de forma mais rápida e digital. O Senado aprovou a proposta que muda regras da CNH e estabelece novos critérios para o processo de renovação. A repórter Rafaela Soares tem os detalhes para a gente.
O Senado aprovou uma medida provisória que cria a chamada renovação automática da CNH para bons condutores. A proposta vale para motoristas que não cometeram infrações com pontuação nos últimos 12 meses. Pelo texto, esse processo pode ser feito de forma automática e digital, mas os exames de aptidão física e mental continuam obrigatórios. A medida não vale para motoristas com 70 anos ou mais, já condutores a partir dos 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez. O texto também prevê mudanças no Código de Trânsito Brasileiro com a possibilidade de emissão física ou digital da CNH. Outra novidade é a criação de um valor único nacional para exames médicos e psicológicos com reajuste anual pelo IPCA. Segundo o relator da proposta, o senador Renan Filho, a medida busca reduzir burocracia e também os custos para os condutores.
Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática, só vai precisar fazer o exame.
O texto agora segue para a sanção presidencial.
Agora a gente fala de um dado preocupante. A aviação particular lidera o número de acidentes aéreos no Brasil. Quem traz as informações é o repórter Júnior de Castro.
A queda do avião de pequeno porte no bairro Silveira, aqui em Belo Horizonte, tem reforçado um perfil que aparece com frequência nas estatísticas da aviação brasileira. Dados analisados pela BBC News Brasil mostram que quase metade dos acidentes aéreos registrados no país envolve aeronaves leves e de uso particular. O monomotor, que caiu na última semana, saiu do Vale do Jequitinhonha, pousou na Pampulha e decolou novamente. 3 minutos depois, o piloto informou dificuldades na decolagem e a aeronave perdeu altitude, atingindo um prédio residencial. Infelizmente, 5 pessoas estavam a bordo, entre elas, 3 pessoas morreram. Segundo especialistas, isso não significa que a aviação particular seja insegura, mas que ela opera com regras diferentes da aviação comercial. Pilotos de linhas aéreas passam por treinamentos e simuladores frequentes, enquanto na aviação privada, essas exigências são menores e dependem também do proprietário da aeronave. Ainda de acordo com o setor, a maior parte dos acidentes no Brasil está ligada ao chamado fator humano, quando há erro ou decisão equivocada durante a operação. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a Polícia Civil aqui de Minas Gerais investigam agora o que provocou a queda do avião em Belo Horizonte.
E assim nós encerramos o Amanhã TMC desta quinta-feira. O programa teve a minha apresentação, Mário Augusto. Se você quiser continuar essa conversa, é só mandar uma mensagem no Instagram, @marioaugusto.ps. Você fica agora com o Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.
A TMC tem um canal exclusivo só para te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11972211001.
972211001. 972211001. 972211001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
Cinco horas em ponto, muito bom dia para você. Ligadinho já no Start TMC, vem com a gente. O jornal está quentíssimo, tem Flávio Bolsonaro, tem Flávio Bolsonaro, tem Vorcaro, tem Vorcaro, tem muitos outros assuntos, entrevistas ao vivo e tudo comandado por mim, Fernanda Câmara, e por Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte, bom dia, Rafael.
Muito bom dia, Fernanda Câmara, muito bom dia para você que tá aqui no Start TMC em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, também no Recife e em Curitiba. Você participa junto com a gente, mande a sua mensagem aqui, participe do Start TMC, 11972211001, 11972211001. Aproveita e deixa o like também para você que tá no YouTube, @TMCNewsBR, @TMCNewsBR.
Vamos então, Start TMC começando, 5:01, vamos nessa.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Start TMC então no ar, Giro TMC com as principais notícias para você. E o escândalo do Banco Master amplia a pressão sobre aliados do bolsonarismo e domina os bastidores de Brasília nesta quinta-feira. Áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro colocam a investigação em uma nova fase, enquanto governo e oposição disputam espaço às vésperas da corrida eleitoral de 2026. Esses são alguns dos destaques desta quinta-feira, 14 de maio de 2026, e tem mais.
Ministros do Supremo avaliam o impacto de áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.
A Procuradoria-Geral da República e investigadores ainda analisam a relevância penal das conversas.
Flávio Bolsonaro confirma pedido de dinheiro a Vorcaro para um filme sobre Jair Bolsonaro.
O senador nega ter recebido vantagens ou recursos do ex-banqueiro do Banco Master.
A produtora do filme sobre Bolsonaro nega ter recebido qualquer aporte financeiro de Vorcaro.
O caso provoca reação entre presidenciáveis da direita.
Romeu Zema classificou a ligação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro como um tapa na cara.
A CPI do Banco Master ganha apoio tanto de base governista quanto da oposição.
A instalação da comissão agora depende exclusivamente dele, Davi Alcolumbre.
O governo Lula anuncia uma subvenção para tentar conter a alta da gasolina.
A medida pode gerar impacto bilionário nas contas públicas em meio à disparada do petróleo.
E a ANEEL congela um mega leilão de energia de mais de 500 bilhões de reais.
Contratos envolvendo a Petrobras, também BTG, agora são alvo de questionamentos no TCU, Tribunal de Contas da União, e na Justiça.
E nos destaques internacionais.
Donald Trump chama Xi Jinping de grande líder durante encontro histórico em Pequim.
Estados Unidos e China discutem comércio, tecnologia e a guerra envolvendo o Irã.
Esporte agora.
A Copa do Brasil definiu mais classificados para as oitavas de final.
E teve vexame, o São Paulo foi eliminado. Juventude conseguiu a vitória sobre o São Paulo em Caxias do Sul.
E a derrota custou o cargo de Roger Machado.
O Vasco empatou com o Paysandu, mas avançou no agregado.
O Santos venceu Curitiba fora de casa e garantiu vaga nas oitavas.
E o Palmeiras goleou o Jacuipense por 4-1 e confirmou a classificação sem sustos.
O Remo eliminou o Bahia no Mangueirão.
E o Galo Atlético Mineiro venceu nos pênaltis após empate contra o Ceará. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Previsão do tempo para esta quinta-feira. Curitiba terá sol e friozinho pela manhã, com aumento de nuvens à tarde, sem chuva, máxima 22, mínima 6.
São Paulo, sol entre nuvens, tempo firme ao longo do dia, máxima de 26 e mínima de 13.
No Rio de Janeiro, calor com sol, aumento de nuvens e chance de chuva à tarde, máxima 30, mínima 17.
Em Belo Horizonte, sol também entre nuvens, chuva rápida durante o dia, tempo firme à noite, máxima de 26, mínima de 16.
Vamos para Brasília, tempo firme com sol entre nuvens e sem chuva, máxima 29, mínima 13.
E no Recife, sol entre nuvens, pancadas rápidas de chuva ao longo do dia, também à noite, máxima de 29, mínima de 24 graus. Inclusive aqui, já que a gente iniciou essa semana com muito frio, né? Essa queda brusca na temperatura. Eu tava olhando aqui, você até trouxe pra gente a mínima em Curitiba, 6 graus. E nesse exato momento, é exatamente essa temperatura, 6 graus nesse instante em Curitiba.
Lembrando sempre que a sensação térmica é pra baixo, né? Então deve estar muito mais frio. Bom, é só colocar uma polaina, um cachecol, uma luva, 300 mil casacos e aí tá tudo bem.
Aí ajuda.
Aí ajuda um pouquinho. 5:06.
Você acompanha então o Start TMC no seu rádio, também no seu canal do YouTube, no seu smartphone, pelo seu celular, baixa aí o nosso aplicativo e a gente começa a girar a nossa reportagem. O presidente Lula acionou uma medida provisória que concede incentivo para produção e importação de gasolina e diesel. No entanto, né, obviamente o assunto que domina as conversas, os bastidores, vai ser assim hoje, nas próximas semanas, sem dúvida, as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Vazamento aconteceu de áudios já no final do dia de ontem, da tarde de ontem, dominou as redes sociais e o repórter Adrian de Almeida, em Brasília, conta os bastidores.
Ontem nós tivemos aí o anúncio, né, do governo federal sobre a medida provisória que dá um subsídio para quem produz e importa tanto gasolina quanto diesel. A intenção do governo federal é justamente diminuir, né, esse impacto no bolso dos motoristas. Mas ontem a principal pauta acabou sendo o senador Flávio Bolsonaro, depois que o site Intercept Brasil vazou um áudio dele cobrando o banqueiro Daniel Vorcaro em relação ao repasse, né, de valores para fazer o financiamento do filme sobre o pai dele. E de acordo com o site, seria em torno aí de 134 bilhões de reais. Depois de tudo isso vir à tona, parlamentares da base governista pediram a prisão de Flávio Bolsonaro e também entraram com uma representação na PGR. Para hoje, a previsão é que esse assunto continue repercutindo aqui no Congresso Nacional. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro já cancelou a agenda dele no Rio de Janeiro por conta de toda essa repercussão. Mas, tirando isso, a gente ainda tem aí o plenário da Câmara funcionando a todo vapor. Entre os projetos de lei que vão ser analisados, está um que proíbe a imposição de sigilo sobre informações relativas a gastos da administração pública federal. E a gente continua aqui acompanhando todas essas pautas.
Combinado então, Adrian de Almeida, 5:08. Minas Gerais dá mais um importante passo para viabilizar o pagamento da dívida de bilhões que o Estado tem com a União. Mais de 100 imóveis do Executivo Mineiro poderão ser repassados ao governo federal de Belo Horizonte. O Bruno Marum tem mais detalhes e ele também fala sobre a prorrogação da prisão do primo de Daniel Vorcaro, envolvido na fraude do Banco Master.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em definitivo o projeto que autoriza a federalização e a venda de imóveis do Estado para ajudar no pagamento da dívida de Minas com a União. A proposta enviada pelo ex-governador Romeu Zema foi aprovada após um acordo entre governo e oposição na Assembleia de Minas. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 5 contrários. A nova versão do projeto foi apresentada pelo líder do governo na Assembleia, deputado João Magalhães, do PSD. Ao todo, a medida permite a negociação de 190 imóveis ligados ao Estado, incluindo bens, autarquias, fundações e empresas públicas. E entre os imóveis que podem ser federalizados ou vendidos, estão prédios tradicionais aqui de Belo Horizonte, como o Automóvel Clube, o Expo Minas, o Minas Centro e o Espaço do Conhecimento da UFMG, todos aqui na capital mineira. Também entram nessa lista o terreno do Mercado Livre do Produtor da Ceasa Minas, a central de abastecimento do estado em Contagem, na Grande BH, além de aeroportos estaduais. E segundo o projeto, os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento, né, da dívida de Minas com a União, que atualmente soma cerca de 185 bilhões e 800 milhões de reais. Isso, claro, dentro do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados com a União, o PROPAG. Mudando de assunto, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária de Felipe Cansado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Felipe, a gente lembra, foi preso na última semana, na última quinta-feira, durante uma fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga suspeitas, né, de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo as investigações, ele seria a peça central do núcleo financeiro operacional do esquema. A PF aponta que o Felipe Vorcaro teria atuado na movimentação de recursos, na estruturação de operações societárias e também em repasses ligados ao grupo investigado. Ele também é citado no inquérito por participação em empresas ligadas à estrutura empresarial associada a Daniel Vorcaro.
Obrigado pelas informações, Bruno Marum. E sem dúvida, né, o caso Banco Master é um dos principais assuntos do dia, ainda mais dos áudios que foram divulgados, né, vazados ontem já no final da tarde pelo Intercept, e que realmente se tornou o principal fato, né, a principal notícia dessas últimas horas, já com impactos significativos no ambiente político, né? Só pra gente contextualizar, você que de repente não observou, foi dormir cedo, acordou agora, áudios então de Flávio Bolsonaro negociando diretamente com o Daniel Vorcaro, né? Pedindo aproximadamente 130 milhões de reais para que o Vorcaro bancasse um filme sobre Jair Bolsonaro. Realmente essa é uma das principais informações do dia, e ao longo aqui do Start TMC, ao longo da nossa programação, vamos falar bastante sobre o assunto também com bastidores.
E só para te complementar, Tebas, esses áudios, né, que você acabou de falar, aliados do governo Lula viram com entusiasmo o vazamento do áudio em que o senador, então, Flávio Bolsonaro conversa com o banqueiro Daniel Vorcaro sobre o apoio financeiro desse filme que você acabou de falar. A gente vai falar então ao longo do Start TMC sobre isso, para o ouvinte ficar bem ligado e atualizado de tudo o que aconteceu, de tudo o que acontece, de tudo o que vai acontecer, de acordo com análises também.
Exatamente, impactos impressionantes. E você participa aqui do Start TMC, 119-7221-1001, 119-7221-1001. Daqui a pouco mensagens, mas agora vamos para Curitiba. Brian Valêncio vem aí. Olha, a Defesa Civil, né, confirmou, divulgou um balanço e confirmou que esse último verão foi o mais problemático do ponto de vista climático, né? Muitos ali, muitas chuvas fortes, inclusive, vendavais, enxurradas, enfim. Quem conta pra gente é Brian Valêncio.
Paraná registrou 91 ocorrências climáticas severas durante o último verão, isso de acordo com o levantamento divulgado pela Defesa Civil. Entre os episódios contabilizados estão 48 casos de tempestades e vendavais, 19 alagamentos, 7 enxurradas, além de ocorrências de tornados e trombas d'água em diversas regiões do estado. Os dados confirmam o cenário de aumento na frequência e intensidade dos eventos extremos no Paraná nos últimos anos, principalmente durante os períodos mais quentes. O verão foi marcado por chuvas irregulares, mas com episódios concentrados de forte impacto, causando destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e danos em cidades do interior. Diante deste cenário, o sistema de alertas precoce passou a ser tratado como uma das principais ferramentas para reduzir riscos e salvar vidas. A gente lembra aqui que a cidade de Rio Bonito do Iguaçu ficou 90% devastada após a passagem de um tornado em outubro do ano passado. Esses casos cada vez mais recorrentes têm preocupado autoridades e a expectativa é que com o aquecimento global e as mudanças climáticas, isso se torne cada vez mais uma realidade, não só do paranaense, mas de todos os habitantes do planeta Terra.
Você acompanhou aí então as informações de Brian Valêncio. 5 horas e 15 minutos. O governo de São Paulo suspendeu mais de 30 obras da Sabesp depois da explosão no Jaguaré, que deixou uma pessoa morta. Quem vai atualizar esse caso é a Alexia Marília.
A explosão causada por uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, já fez o governo do estado suspender mais de 30 obras semelhantes em andamento. A decisão foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas, que determinou uma revisão completa dos protocolos de segurança em escavações próximas a redes subterrâneas de gás. O acidente aconteceu na última segunda-feira, depois que uma tubulação da Comgás foi atingida durante uma obra. Um homem de 49 anos morreu, outras 3 pessoas ficaram feridas e dezenas de imóveis foram danificados. Segundo o governo, 232 famílias afetadas vão receber auxílio emergencial de R$5.000 por Pix, pago pela Sabesp e pela Comgás. Além disso, o estado informou que todas as famílias terão direito à reconstrução parcial ou total das casas, sem custo para os moradores. Tarcísio afirmou em coletiva que obras feitas em conjunto entre Sabesp e Comgás foram paralisadas para revisão das regras de segurança.
Havia marcação no terreno da onde o furo direcional devia passar e por alguma razão isso não foi feito da maneira correta e a gente teve acidente. Então são circunstâncias que a gente ainda vai apurar. A gente tem mais de 30 obras dessa mesma natureza acontecendo neste momento, todas foram interrompidas para que a gente possa revisitar os protocolos e evitar novos acidentes.
Até agora, a Defesa Civil vistoriou mais de 100 imóveis. A maioria já foi liberada, mas 19 seguem interditados e 5 casas terão de ser demolidas por causa dos danos estruturais. Para quem não quiser voltar ao bairro, o governo também ofereceu alternativas. Durante visita ao local, Tarcísio afirmou que em caso de comprovação de falhas, as empresas serão responsabilizadas e que as punições previstas em contrato serão aplicadas. O governo também contratou 4 construtoras para acelerar os reparos nas casas atingidas. Enquanto isso, equipes da Sabesp, da Comgás e da Defesa Civil continuam trabalhando na região para liberar imóveis, restabelecer o fornecimento de gás e atender os moradores. As causas da explosão seguem sendo investigadas pela Polícia Civil, pelo Instituto de Criminalística e pela Arcesp, agência reguladora do estado.
Obrigado pelas informações, Alexia Marília, e a nossa equipe de reportagem acompanhando de perto, né, ao longo de todos os últimos dias, vai ser assim também hoje, diretamente no bairro do Jaguaré, aqui em São Paulo. Vamos mudar de assunto agora, vamos para o Rio de Janeiro. A Justiça Federal mandou soltar o cantor MC Pose do Rodo após revogar a prisão preventiva do artista. A gente lembra aqui, contextualiza, na investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a apostas ilegais. As informações são de Jade Marinho.
A Justiça Federal decidiu soltar o cantor MC Pose, preso durante a Operação Narcofluxo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas. Na decisão, a juíza Silvia Marlene de Castro Figueiredo revogou a prisão preventiva do artista, mas determinou uma série de medidas cautelares. Entre elas estão a entrega do passaporte, o comparecimento mensal à Justiça e a proibição de deixar a cidade onde mora por mais de 5 dias sem autorização judicial. O funkeiro também deverá comparecer a todos os atos do processo e não poderá sair do país sem autorização da justiça. MC Pose está preso no presídio Joaquim Ferreira, conhecido como Bangu 8, no complexo de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. A defesa do cantor pediu à justiça a extensão da decisão que beneficiou o empresário Henrique Viana, conhecido como Rato, da produtora Love Funk. Segundo os advogados, os dois estariam na mesma situação jurídica dentro da investigação que é conduzida pela Polícia Federal. E no Tribunal de Justiça do Rio, uma decisão liminar suspendeu trecho do decreto do ex-governador Cláudio Castro, que ampliava benefícios de segurança institucional para ex-governadores e familiares. A decisão é do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do órgão especial do TJ, e atende a um pedido da deputada estadual Renata Souza, do PSOL. Com isso, a medida impede, por enquanto, que cônjuges e filhos de ex-governadores recebam a mesma estrutura de segurança destinada aos antigos chefes do Executivo Estadual. O magistrado entendeu que o decreto extrapolou os limites previstos na legislação aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio. Bom, o desembargador também suspendeu o trecho que permitia ampliar o período de proteção oficial, além do prazo previsto em lei. Segundo a decisão, havia risco de criação de despesas públicas sem previsão legal. Apesar disso, a justiça manteve válido o trecho que permite o ex-governador indicar agentes de segurança, assessores e motoristas.
Obrigada pelas informações, Jade Marinho. E antes da gente passar aqui para a nossa próxima etapa, deixa eu dar um bom dia, né? Porque o pessoal já está escrevendo aqui para a gente no WhatsApp no 11972211001 e também na internet, no YouTube, no arroba TMCNewsBR. Tem gente de Brasília falando bom dia, a Juliane Mendes Rocha, e também do Rio de Janeiro, a Mariana Duarte, e de Belo Horizonte, o Ricardo Lopes Batista. Vou pegando um de cada região aqui. O Gustavo Henrique Martins de Curitiba, o Pedro Cavalcante do Recife. E a gente vai falando o seu nome também ao longo aqui do Start TMC.
5:21, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Eu sou a Joana Trepton e a minha entrevistada entrou para a história do fotojornalismo, registrando o dia a dia da nossa política. Gabriela Biló, bem-vinda ao Entrevista.
Em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência?
Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada.
Mas eu sou uma fofoqueira, então eu vou lá fotografar e contar pra todo mundo, assim.
Entrevista, nesta quinta, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe. Transamérica.
TMC. Quem escuta, sabe.
5:22, você acompanha aqui o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em Brasília, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, pelo Dial. Você também pode acompanhar a TMC com imagem no YouTube, arroba TMC News BR. Deixa o like, como diz a Fernanda, ativa o sininho.
Ativa o sininho,
compartilhe, vem com a gente aqui no Start TMC. E também estamos no aplicativo da TMC que você baixa aí no seu celular, no seu smartphone. 5:22, então, vamos falar de Copa do Mundo? Tá chegando a Copa do Mundo e agora algumas dúvidas ainda sobre a seleção brasileira. Uma informação muito importante, o goleiro Alisson está avançando na recuperação, ele se machucou, tem uma lesão muscular, chegou a preocupar até a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, ele que é o goleiro do Liverpool da Inglaterra, mas está perto de voltar. Depois de 2 meses fora, está muito perto de voltar, a CBF está acompanhando. O Liverpool enfrenta já amanhã, sexta-feira, o Aston Villa pelo campeonato inglês, a Premier League, e a tendência é que o Alisson esteja em campo pelo Liverpool, deve voltar exatamente amanhã, o que é uma boa notícia para a seleção brasileira. Sempre lembrando aqui, né, que o Alisson já atuou nas últimas Copas do Mundo, foi alvo de críticas, é verdade, mas é o favorito aí para ser o titular do Brasil nessa Copa do Mundo. Ele que tem 33 anos, e, enfim, tem negociações avançadas para trocar o Liverpool pela Juventus da Itália. Só para fechar aqui, Ancelotti ainda tem dúvidas no gol, né? Porque o goleiro Bento do Al Nassr da Arábia Saudita falhou feio nos últimos dias, né? Até viralizou nas redes sociais. Os goleiros devem ser, né? Sempre digo, devem ser Alisson, Ederson e a terceira vaga nessa dúvida, né? Ou o Bento ou o Hugo Souza do Corinthians, fica essa dúvida. Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Cinco horas e 5:24, vamos com os nossos destaques do dia. O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que vai pedir a prisão do senador Flávio Bolsonaro, do PL, após revelações sobre o financiamento de Daniel Vorcaro do filme sobre a vida do pai Jair Bolsonaro. A iniciativa vem em resposta à reportagem do Intercept Brasil, que apontou repasses de cerca de 61 milhões de reais feitos por Vorcaro ao senador e pré-candidato à presidência.
E ainda de acordo com o Lindbergh, né, há indícios de relação direta e possível uso político desses recursos. Ele chegou até a publicar um vídeo na internet, nas redes sociais, defendeu uma investigação aprofundada e afirmou que a situação exige atuação da Polícia Federal. Vamos ouvir.
Acabamos de protocolar prisão preventiva de Flávio Bolsonaro. Também busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, bloqueio de bens, apreensão do passaporte para evitar a fuga. Entramos com a representação na Polícia Federal, também com outra representação dirigida à PGR, ao procurador Paulo Gonet, e uma outra dirigida ao ministro André Mendonça.
Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ainda precisa de análise antes de qualquer conclusão sobre eventual relevância penal. A definição sobre possíveis implicações jurídicas depende da apuração em andamento pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República.
Integrantes do STF, né, da Corte, indicam que o conteúdo pode representar apenas uma relação financeira privada ou, eventualmente, ter conexão com a investigação da Operação Compliance Zero. Até o momento, não há pedidos formais ao Supremo sobre o caso, enquanto investigadores avaliam o contexto das conversas e seus possíveis desdobramentos.
O governo federal anunciou nesta quarta-feira mais uma medida provisória com subsídios para conter a alta da gasolina e do diesel. A medida prevê descontos na CID e no PIS/COFINS, impostos que incidem sobre os combustíveis.
Assunto polêmico: durante o anúncio em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu agilidade ao setor privado no repasse dos descontos para os consumidores. A gente acompanha a fala.
Mas eu quero fazer um apelo às distribuidoras e aos postos de gasolina, que eles acelerem esse processo de repasse dessas medidas tomadas pelo governo federal. Há uma absoluta dedicação do presidente da República em salvaguardar a economia nacional.
A gente acompanhou então a fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui no Start TMC. 5 horas e 27 minutos.
E ainda nesse assunto, que também é o foco do dia, o governo federal anunciou um subsídio ligado à gasolina para tentar conter a alta causada pela guerra no Oriente Médio. A medida provisória também possibilitará um novo incentivo para o diesel. E para explicar como isso afeta o bolso dos brasileiros e também o impacto nas contas públicas, a gente vai conversar com o economista Fernando Agra. Bom dia.
Eu não vou dizer que é uma medida para ser comemorada, porque quem vai pagar isso é a sociedade, né? É, toda medida que vem gerar um subsídio financeiro, né, que vai subsidiar os produtores, no caso, para ter que isso não seja repassado para o preço final da mercadoria, no caso do diesel, no caso da gasolina, e também tem outros aqui, gás de cozinha, querosene de avião, navegação, tudo, mas pegando principalmente a gasolina e o diesel, não é? O objetivo é amortecer um pouco, né, os efeitos nocivos da alta do preço do petróleo causados pela guerra, né? No período pré-guerra, até 27 de fevereiro desse ano, um barril de petróleo tipo Brent, que é referência mundial, não chegava a custar $70. Ele está girando, está flertando na casa dos $100, mas teve um dia que fechou a $126. Então, isso, se repassado para o preço final do consumidor, que ainda não tem sido repassado na íntegra, o preço da gasolina vai subir muito, o preço do diesel também. Então, a ideia do governo é de, com essa medida, amortecer um pouco, segurar um pouco o aumento dos preços para o consumidor final e para a economia como um todo, porque infelizmente a gente tem muita dependência, principalmente do diesel, né, por conta da um problema estrutural que a gente tem do transporte ser basicamente das mercadorias pelo caminhão, e uma dependência muito grande da gasolina para o consumidor, para mim, para você, para quem anda, quem utiliza aí o seu automóvel. Então a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente acredita que o preço não vai subir tanto. Por outro lado, eu fico muito preocupado com as contas públicas, que elas já não andam nada bem, e com isso quem vai pagar é o governo, em última instância é a sociedade, ou seja, cobrindo um santo, descobrindo o outro. Não dá para esperar que o combustível baixe. A ideia é que não haja mais aumentos. Se vai baixar ou não, a gente vai ver o que, vai acontecer nos postos. Eu li a matéria na íntegra e no final da matéria, né, dessa divulgação, endossa a necessidade de fiscalização por parte do governo federal e dos governos, né, estaduais, dos municípios, para ver se não está havendo abuso de preços de alguns postos de combustíveis. Por exemplo, deles estarem absorvendo o benefício do governo com o subsídio e não repassando isso para o preço final. Porque pode, infelizmente, acontecer isso em setores que têm pouca concorrência, que é o caso do setor de combustíveis. E a gente tivesse aí uma notícia positiva de uma queda do preço do petróleo no mercado internacional, para que a gente tivesse não só aumento, mas a gente tivesse os preços mais baixos dos combustíveis e desse uma aliviada no bolso de quem nos acompanha. Então a gente não tem essa garantia de que vai cair. A ideia é não deixar subir. Eu fiz uns cálculos aqui, salvo engano, vai dar 2,5 bilhões a despesa por litro com gasolina e 1,6 bilhão por litro com diesel. Somando aqui, passa de 4 bilhões de reais, 4,1 bilhões de reais essa despesa estimada. Bom, eu não sei te responder se as receitas de royalties vão dar para cobrir isso. Isso é tudo uma questão matemática, contábil. O governo precisa deixar isso muito bem claro, porque falar que vai dar é uma coisa, agora ver de fato se isso vai dar, a gente não sabe. A gente teria que ter acesso realmente às receitas do governo com o rótulo para a gente colocar na ponta do papel. Eu fico muito preocupado. De fato, não sei se vai dar. Faço votos que sim, porque aí o governo não vai precisar aumentar a carga tributária no futuro. Porque o governo tem aberto mão de alguns tributos, com a ideia realmente de segurar alguns preços, não só de combustíveis, das blusinhas, entre outros. E tudo bem, dá uma segurada na inflação. Mas a gente sabe que a gente está no ano de eleição e isso também tem alguns objetivos eleitorais. Mas discutindo as questões econômicas aqui, que é o objetivo, eu não sei, faço votos que sim. Mas, respondendo a outra sua parte da sua pergunta, se o governo não utilizasse esse dinheiro para o subsídio, ele poderia utilizar de outras maneiras. Poderia investir no lado social, poderia investir na produtividade em tecnologia de vários setores da economia para que a gente se torne cada vez mais competitivo e diminua o custo final, porque parte dos preços das nossas mercadorias, inclusive dos combustíveis, tem um peso muito grande da tributação. Então, o governo poderia investir cada vez mais em tecnologia, tornar as empresas mais eficientes e talvez diminuir aí a carga tributária. Essa é a minha observação, né? Mas faço votos que uma coisa cubra a outra para que, pelo menos, não piore o déficit do governo.
Nós ouvimos então aí o economista Fernando Agra explicando, né, como que o bolso do brasileiro é afetado, já que o governo federal anunciou um subsídio ligado à gasolina para tentar conter a alta causada pela guerra no Oriente Médio. 5 horas e 33 minutos.
Bom, e o governo federal lançou um plano contra o crime organizado, né? Esse assunto também dominando as páginas dos principais jornais brasileiros, inclusive o nosso portal tmc.com.br. E o programa vai usar o orçamento da União em empréstimos concedidos pelo BNDES. A gente conversou aqui na TMC com um especialista em segurança pública, o Bruno Paes Manso, ele que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele trouxe algumas informações sobre o assunto e comentou. Vamos lá.
Bom, com base no que foi anunciado, é claro que essa pergunta tem sempre um tom teórico, né? Mas dentro do que o senhor já pôde analisar e baseado na sua experiência no assunto, esse projeto é sólido? E mais, aí vem uma segunda pergunta: em que prazo ele poderia entregar os primeiros resultados concretos?
Bom, Felipe, eu acho que são duas questões, né? A primeira é o momento eleitoral, sem dúvida, é um projeto que está sendo colocado na rua no período, em ano de eleição, o último ano do terceiro mandato do governo Lula, né? Então, em tese, deveria ser um programa que mereceria todo esse esforço no primeiro ano de mandato, né? Mas eu acho que existe uma circunstância histórica que a gente deve chamar atenção, que é o fato que desde o surgimento da Nova República, a União não assumia a responsabilidade da área de segurança, ficava isolada no estado, nos estados. E esse é um debate que vem sendo feito há muito tempo, porque a segurança pública é vista como um ônus, né? Quando você assume o pepino, né, só vem notícia ruim, né? E por causa disso, os presidentes, desde que a Nova República foi instaurada, evitaram assumir esse problema para si. Mas agora, diante da nacionalização das facções, da nacionalização dos crimes, eles passaram, o governo Lula, enfim, finalmente, assumiu essa responsabilidade. Então, eu acho que tem o caráter eleitoral, mas tem um contexto histórico que, finalmente, eu acho que isso é uma coisa que, de repente, a gente tem que apontar, que é, finalmente, a União assumindo a responsabilidade de uma tarefa que é fundamental, que é a segurança pública, que ficava restrita aos estados, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos para chamar atenção.
Recentemente, nós passamos a entender a necessidade de asfixiar os braços financeiros das facções criminosas e, no meu entendimento, pode estar errado, foi há pouco tempo que nós entendemos que era preciso olhar para o crime como algo extremamente, de fato, organizado. Nós falávamos facções criminosas, mas não pensávamos, por exemplo, na Operação Carbono Oculto, né? Só que, na rua, na outra ponta, o que as pessoas sentem é o assalto, é o celular roubado, é que não pode mexer aqui no celular nesse bairro porque tem muito índice, não pode levar a aliança para a rua, tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Então, quando é que as pessoas vão, de fato, começar a perceber no dia a dia uma sensação de segurança maior? Porque eu entendo que na outra ponta esteja essa proposta de asfixia às facções, aos braços financeiros, à administração do crime organizado. Mas na rua, o que nós vemos é aquele soldado do crime empunhando uma arma e pegando um celular que muito provavelmente vai render o quê? 100, 200 reais para ele naquele crime. Quando é que as pessoas, de que forma é que as pessoas poderiam se sentir mais seguras?
Bom, eu acho que são duas coisas fundamentais, né? No caso da questão financeira, né? Tudo isso é novo mesmo, né? porque você teve uma transformação da cena financeira mundial, né, no Brasil, e tendo consequências. Criação de criptomoedas, essa ida do dinheiro para o mundo virtual, a possibilidade de criação de fintechs, tudo isso... Alô? Vocês estão me ouvindo?
Sim, perfeitamente.
Desculpa, eu achei que tinha...
Não, tá
bom. A criação de fintechs, tudo isso permitiu que houvesse um fluxo financeiro muito intenso e favoreceu as facções que negociavam drogas no mundo inteiro, né? Então, isso colocou facções brasileiras que transportam a cocaína para mercados mundiais na cena global, e esse dinheiro começou a entrar na política, começou a entrar na economia formal. Isso transformou nos últimos 10 anos a cena do crime como a gente nunca tinha visto. Isso é uma coisa. A outra coisa, como você disse, é a sensação de segurança nas cidades. E dois crimes em especial são os que mais, são os mais graves, né? Que criam essa sensação de vulnerabilidade, que é o roubo e furto de celular e de alianças hoje, né? Alianças de ouro, pelo fato do ouro estar envolvido numa série de possibilidades aí de lavagem de dinheiro e de moeda, né? Isso exige um tipo de trabalho focado das polícias estaduais, né? Isso é um desafio das polícias estaduais. Então, por exemplo, a gente sabe para onde vão os celulares, os rastreamentos mostram para onde vai os celulares. Então, não adianta meramente um patrulhamento ostensivo, é necessário um trabalho de inteligência das polícias civis, que estão frágeis, que estão fragilizadas, e muitas vezes, como a gente vê em diversas operações, participam desse crime, né? Ganham com esse crime. Por que, apesar da gente saber onde, para onde vai os celulares e como funciona a indústria dos celulares, você não atua de forma inteligente? Porque tem muita gente ganhando muitas vezes com isso também. Então, você tem polícias estaduais agindo de forma frágil e de forma você tem estados que conseguiram, existem formas de você lidar com isso, atuando na receptação, atuando de forma inteligente nessas cenas, né? Piauí conseguiu, imagina, um estado do Nordeste pobre, um dos mais pobres do Brasil, conseguiu articular esse tipo de ação. Aqui a gente não faz isso porque você tem justamente essa fragilização das polícias investigativas, a polícia civil, uma aposta principalmente no patrulhamento ostensivo das polícias militares, e muitas vezes você não percebe que essas polícias fazem parte do negócio, né? Então são desafios dos estados, muitas vezes, que a gente também não observa, porque sempre aposta no ostensivo e deixa a inteligência de lado e as polícias civis de lado, sempre apostando no patrulhamento da polícia militar. Então, são coisas desbalanceadas que demandam esse debate, né? Demandam discussão.
E professor, até concluindo da minha parte, quando o senhor fala em estados, a gente se lembra da mega operação de outubro do Rio de Janeiro e daquele imediatamente depois anunciado consórcio da paz, que foi tocado, né, por governadores de direita, e obviamente não rendeu nada, a não ser, claro, uma grande fumaça por algumas semanas no noticiário. Houve toda a discussão no âmbito do Congresso Nacional sobre segurança pública. Essa discussão passou de 25 para 26, muito tensa. E na verdade, onde eu quero chegar é o seguinte: dá para resolver esses problemas de forma articulada, né, os três entes federativos. Enquanto a gente tiver essa polarização, né? E voltando à sua primeira resposta, né? Tocar isso com prioridade no último ano de um governo e não no primeiro, como deveria ser?
Não, eu acho que é difícil, né? Nesse momento, mas enfim, o que me parece é que o governo está encaminhando pelo menos o debate para os próximos 4 anos de gestão. Então, realmente, você tem essa estratégia eleitoral, sem dúvida, para discutir ao longo das eleições e ao longo das campanhas, ao longo da campanha, o plano de segurança para a próxima gestão. Mas eu acho que tem esse desafio de você dialogar com os governos e dialogar com essa visão mais populista de segurança pública, porque, por exemplo, operações que geram e causam 120 mortes, como aconteceu no Rio de Janeiro, acabam muitas vezes recebendo aplauso, mesmo quando os chefes, os líderes dessa operação, da polícia e do governo do Rio, estavam paralelamente negociando com facções criminosas, né? Então, são formas de você despistar a atenção, parecer que a polícia trabalha, sendo que, na verdade, nos bastidores, como o Ministério Público e a Polícia Federal têm mostrado, eles negociavam com facções criminosas para se manter no poder e para sustentar a sua eleição, né? E qual que é o problema? Esses senhores da guerra, essas pessoas que defendem esse tipo de operação mais truculenta, eles ganham poder político e econômico com a insegurança da população, porque eles vendem esses remédios, que na verdade são venenos, que é a morte de jovens que moram em determinados territórios, como se isso fosse solução, ganham dividendos políticos e capital político e ganham muitas vezes dinheiro negociando com esses crimes, né? Com esses criminosos. E esses senhores da guerra, então, eles dependem do medo da população. E para suas soluções fáceis e frágeis, que eles sustentam. Você tem uma tensão entre a racionalidade, entre a inteligência, entre essa proposta, de alguma forma, mais racional, contra essas propostas populistas, porque elas são em tensão permanente. Então isso é muito difícil, é um desafio da segurança pública eterno, né?
5 horas e 43 minutos, então a gente acompanhou a entrevista com Bruno Paes Manso aqui no Start TMC, essa entrevista que foi realizada ao longo da programação no TMC 360 e de fato, né, chama a atenção, é preocupante também o avanço do crime organizado em várias regiões do país. A gente muda de assunto agora e volta, né, para a situação, para o caso envolvendo vazamento de áudio que liga o senador Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Deputados da base do governo protocolando, enfim, muitas medidas, uma série de medidas judiciais e também administrativas. Sobre esse caso, o repórter Adrian de Almeida, que acompanha os bastidores, conta tudo pra gente em Brasília.
Parlamentares da base governista se uniram para pedir a prisão e entrar com representação no Conselho de Ética contra o senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência da República teve um áudio vazado pelo site The Intercept, em que cobra o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a continuação de pagamento para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Após a matéria vir à tona, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, junto de outros deputados, confirmou que vão apresentar notícia de fato para a Polícia Federal. Além disso, eles também vão entregar uma representação à Procuradoria-Geral da República, além de pedido de informações à Receita Federal.
Portanto, a Polícia Federal, né, uma notícia de fato para que instaure um inquérito, faça a investigação urgente, porque isso é grave. É grave demais, porque quando a gente quer combater a corrupção, combater o ilícito, cada vez fica mais claro o que tem de relação de Zétel com financiamento de campanha de Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas.
A Federação Pessoal Rede entregou também uma representação no Conselho de Ética após a repercussão de todo o caso. Outro parlamentar que também se manifestou foi o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Segundo ele, há risco de fuga do senador Flávio Bolsonaro e, por conta disso, a justiça deve obrigá-lo a usar tornozeleira eletrônica.
Portanto, a tornozeleira eletrônica, até por uma simetria do que foi feito com o deputado, o senador Ciro Nogueira e outros envolvidos nesse esquema, nós precisamos imediatamente que a justiça, por precaução e diante do risco de fuga, determine também o uso da tornozeleira eletrônica pelo Flávio Bolsonaro.
O deputado Lindbergh Farias comentou que vai entrar com um pedido de prisão de Flávio Bolsonaro após o vazamento do áudio. Já o deputado Mário Frias, que é o produtor executivo do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, disse em uma publicação que não há um único centavo de Daniel Vorcaro na produção do longa-metragem. Ele comentou ainda que, mesmo que houvesse repasse de Vorcaro, não seria um problema algum, além de afirmar também que não houve um real de dinheiro público envolvido no filme.
Obrigada, Adrian de Almeida. 5 horas e 46 minutos. A Assembleia Legislativa do Rio criou uma comissão especial para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado, que já ultrapassa os 237 bilhões de reais. Vamos então com a Beatriz Trindade.
O presidente da LERJ, Douglas Ruas, detalhou nesta quarta-feira como vai funcionar a comissão especial criada pela Assembleia Legislativa do Rio para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado. A dívida do Rio atualmente já chega a 237 bilhões de reais, a segunda maior do país, atrás apenas de São Paulo. Durante a apresentação da medida, o parlamentar fez uma autocrítica à atuação da própria casa e afirmou que a Assembleia errou ao aprovar os últimos 3 orçamentos do Estado. A comissão terá prazo de 120 dias para apresentar propostas e vai discutir medidas de contenção de despesas, fiscalização das contas públicas e possíveis excessos nos gastos estaduais. O presidente da LERJ, Douglas Ruas, defende as medidas para conter o avanço.
E o grande desafio dessa comissão vai ser levantar todo o arcabouço de leis que regem o funcionalismo público no Estado do Rio de Janeiro para entender como que permitiram que a despesa com pessoal crescesse o dobro do crescimento da receita durante esse período.
O colegiado será formado pelos deputados Jair Bittencourt e Alan Lopes, do PL, Bruno Dauari, da Federação União PP, Tia Lu, do Republicanos, além da deputada Célia Jordão, do PSD. O presidente também falou sobre o acompanhamento da execução orçamental do Estado.
Logo que eu assumi a presidência da LERJ, no dia 17 de abril, nós buscamos, junto com o corpo técnico da nossa casa, da nossa consultoria geral de finanças, orçamento e planejamento, buscar informações para entender por que que o Estado do Rio de Janeiro vive nesses últimos anos, os últimos 3 orçamentos deficitários. E a gente foi entender que a despesa cresceu mais do que a receita. Se a gente revisitar os últimos 5 anos, a nossa receita cresceu 21% e a despesa como um todo 49%. A origem do problema é o crescimento da despesa, um descompasso com o crescimento da receita.
A criação da comissão acontece ao mesmo tempo em que a LERJ inicia a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. O projeto enviado pelo governo do estado prevê déficit de 13 bilhões de reais no próximo ano, além de projeções negativas para os anos seguintes. Segundo a Assembleia, o grupo também vai promover audiências públicas e reuniões com representantes dos 3 poderes e órgãos de controle para discutir alternativas que ajudem no equilíbrio fiscal do estado.
5 horas e 49 minutos. Você acompanha aqui o Start TMC nesse dia 14 de maio de 2026. E olha, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, criticou o senador Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio em que, né, o Flávio pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo Zema, a cobrança é imperdoável e contradiz críticas feitas a adversários políticos. Além disso, Flávio também confirmou o pedido de financiamento, mas negou irregularidades e afirmou que se tratava de patrocínio privado.
Para Zema, o pré-candidato bolsonarista perdeu a credibilidade para concorrer à presidência. O ex-governador mineiro postou um vídeo na internet. Vamos conferir um trecho.
Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil.
Pois é, e a bancada do PT afirma que vai acionar a Polícia Federal para pedir quebra de sigilos bancário, telefônico, enfim. Esse pedido vai ser acompanhado de solicitações à Receita Federal e também inclui a possibilidade de busca de documentos ligados ao financiamento do filme citado nas conversas.
Integrantes do governo, como Guilherme Boulos, defenderam a cassação do senador, enquanto Jax Wagner afirmou que o caso exige explicações públicas. No Congresso, a oposição articula a criação de uma CPI do Banco Master, ampliando a pressão política em torno das investigações da Operação Compliance Zero. 5 horas e 51 minutos.
Vamos falar de esporte agora no Start TMC.
Mas inacreditável. Antes, posso te interromper 5 segundos?
Claro.
Pra gente falar bom dia aqui pro pessoal.
Boa.
Pessoal aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Pessoal dando bom dia aqui pra gente. O Eduardo Cassari, de Curitiba. A Débora Veslan, do Rio de Janeiro.
o Eduardo Schimann, do Recife, dizendo: bom dia, sempre acompanho o Start TMC, um prazer estar aqui, ligadinho em todas as notícias que estão quentes. O dia tá frio, mas as notícias estão quentes. Exatamente isso, né, Tebas?
Exatamente, dia quente realmente. E outras mensagens também no nosso WhatsApp, o 119-7221-1001. Renan, por exemplo, que é de Osasco, em São Paulo, mandando: Tebas, Fernanda, bom dia. Aí ele fala: esse caso do Banco Master vai longe ainda, muitos nomes vão aparecer, pode ter delação, enfim, escreve aqui e você fica à vontade. Muito obrigado pela sua mensagem, Renan de Osasco, aqui em São Paulo. Também o Murilo Castainari, que é de Belo Horizonte. Bom dia, Tebas e Fernanda, em Curitiba. A Estela Bittencourt também mandando um alô. E também o Otto Malaguti, de São Paulo. Vergonha tricolor, ele escreve aqui. Isso porque o São Paulo foi eliminado, é isso mesmo. Você que tá acordando agora, de repente dormiu, tá acordando agora, dormiu bem, acordou para acompanhar o Start TMC. São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu pro Juventude, que tá na Série B. E quem conta pra gente esse e outras informações, outros jogos, é Ivan Drago e Guilherme Lage.
Fala, pessoal do Start TMC, uma noite agitada e com